Lembro-me de muita discussão em casa, muita violência, sobretudo verbal, e honestamente não poderia estar mais feliz que a minha mãe tenha tido essa coragem de dizer não, já chega, não quero continuar nesta relação, neste casamento e vou-me embora.
O Nuno Santos, aos 16 anos, teve um cancro ósseo na anca esquerda.
Na altura, a taxa de sobrevivência foi dada entre 3% e 5%.
É alguém com um mindset fantástico, é alguém que vive a vida de uma forma lendária.
Viciado no desporto, mundo da representação, é assim, agora o amor, o grande amor, faz tudo e mais alguma coisa.
Porque a maioria das pessoas pergunta, mas tiraste a perna, qual é que foi a adaptação? Então, tiraste a perna, deve ter sido bem difícil. Guys, you have no idea. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida.
Hoje faziam tudo igual ou gostavas ou achas que poderiam ter feito algo diferente?
Eu tinha feito algumas coisas diferentes. Sinto que eu não quero voltar àquilo que eu vivi. Tenho pânico. Só de pensar que cirurgias de 16 horas, cirurgias de ficar em coma uma semana, terem que me recuperar em meses, ou seja, eu não sei, lá está, eu sinto que não sei como é que aos 15 anos eu começo a adoecer e aos 16 sou diagnosticado com um tumor ósseo, com metástases pulmonares e 3% de sobrevivência. Durante meses e meses e meses fizemos exames, toda a gente pensava que era de uma coisa, afinal era de outra, não, e não havia nenhum olho treinado que dissesse, não, espera aí, eu conheço este padrão. Isto, eu sei o que é isto. E só ao fim de seis meses é que, ok, isto é um sarcoma de Ewing.
A dada altura tiveste medo de morrer?
O que é que eu preciso de saber sobre a tua infância, os primórdios da tua infância, o core, para perceber a pessoa que és hoje?
Há aquela célebre frase de quem tem má memória é mais feliz, não é? Nós temos tendência a apagar e ainda bem fazer update de melhores memórias. Claro que o trauma é uma coisa que fica no corpo durante muitos anos, mesmo que nós não tenhamos a memória fixa presente, o trauma percorre o corpo e continua durante anos, se não for resolvido. Tenho boas memórias, tenho excelentes memórias, apesar de toda a dureza de acontecimentos que tive. Sinto que até aos 30 foi só a dar trambolhões, só numa tentativa e erro e a sobreviver, literalmente. Ainda assim, sei que tive uma infância com ótimos momentos. Tenho boas memórias de andar de bicicleta no meio do pinhal, de andar atrás de lacraus, de escorpiões, pequenas coisas que se mantêm e que me fazem feliz.
Como é que foi o teu upbringing, a tua infância, junto dos teus mais próximos? Como é que as coisas desenrolavam?
Antes dos 7 anos, confesso que as memórias não são tão brilhantes. Lembro-me de muita discussão em casa, muita violência, sobretudo verbal. E honestamente não poderia estar mais feliz que a minha mãe tenha tido essa coragem nos anos 90 de dizer não, já chega, não quero continuar nesta relação, neste casamento e vou-me embora. A dinâmica, porque na altura nós tínhamos uma casa e conseguimos comprar a casa do lado no mesmo andar e derrubámos uma parede para a casa ficar maior, serem duas, uma com o tamanho de duas, e creio que essa mudança não durou 6 meses ou 1 ano, porque depois as coisas ruíram e nós ficámos, eu, minha mãe e minha irmã, ficámos num apartamento e o meu pai ficou no outro, e a dinâmica acordada com o tribunal é que todos os dias, das 8 às 9, nós fazíamos-lhe uma visita. Só para estar. E a verdade é que nunca era agradável. You know?
Estou um bocado curioso com essa, com essa dinâmica da tua vida, porque não fazia a mínima ideia. E por isso quero aprofundar um bocadinho mais esse tema. Falando agora do teu pai, porque já percebi que ele teve um impacto na tua vida, ainda não percebi qual. Qual é que foi o impacto na tua vida jovem do teu pai?
Nós não somos o que nos acontece, certo? Nós somos aquilo, a forma como reagimos ao que nos acontece, you know? E por muito duro que tenha sido, por muito violento e perturbador que tenha sido, eu sinto, obviamente, com anos de terapia em cima, me trouxe muita, muita valência. Muita valência, muito mais empatia, muito mais escuta. E, bem, eu não tive propriamente tréguas, não é? Porque a seguir a toda uma infância atribulada pelo ambiente familiar, aos 15 anos eu começo a adoecer e aos 16 sou diagnosticado com um tumor ósseo, com metástases pulmonares e 3% de sobrevivência. Então, não tive propriamente grande tempo a fazer luto. E ok, bora, próxima. Tenho mais uma guerra para enfrentar.
Como é que foi o teu primeiro contacto com o cancro?
Estava com o meu melhor amigo de infância, nós íamos para a Praia Grande, íamos apanhar umas ondas, eu sempre fiz bodyboard, e dia de São Martinho, 11 de novembro de 2007, lembro-me de chegar à praia, um dia terrível, cinzento, mar encrespado, tudo revoltado, e havia mais surfistas na areia do que na água. Aquilo devia ser um indicador. Aliás, era um indicador, eu não soube interpretar, e enquanto jovem, mais uma vez, rebelde, a querer provar valor que o fazia na altura, não, eu vim até aqui, pagámos táxi, pagámos tudo, vamos ter que tirar proveito, bora, vestir o fato, mandar para dentro da água, tentar ali ultrapassar a rebentação, a levar no lombo, bom, 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 apanho uma onda, mega picado, vergalhos enormes, 3, 4 metros, uma coisa super revoltada, e pá, ali uma altura que dou uma queda, não é? Em vez de ser eu a apanhar a onda, ela apanha-me a mim, e esse foi o gatilho, esse foi o gatilho, ou seja, eu já tinha um tumor a crescer dentro de mim, na anca, no ilíaco, e algo fez com que essa queda, a partir desse dia, eu comecei a ter mais queixas. On and on and on and on. Durante meses e meses e meses, fizemos exames, exames, exames. Toda a gente pensava que era de uma coisa, afinal era de outra, não. E não havia nenhum olho treinado que dissesse, não, espera aí, eu conheço este padrão, isto, eu sei o que é isto. E só ao fim de seis meses é que, ok, yeah, isto é um sarcoma de Ewing, isto é cancro. E lembro perfeitamente do diagnóstico, estar assim numa mesa com a minha médica, o meu pai, a minha mãe, e eu com 16 anos, na ala dos adultos já, e ela dizer, tu não mereceste, tu não pediste, ninguém te o deu. Vamos fazer os possíveis, mas sem garantias. Eu, ok, nice. Tenho 16 anos. Let's see what happens.
Tiveste uma descarga emocional nesse momento?
Foi mais apatia, sabes, Pedro? Foi mais apatia. Lembro-me de ver os meus pais abraçarem-se e estarem muito emocionados, porque lá está, eram adultos, tinham outra percepção. Eu fui só de género, ok. Nice, agora tenho um motivo para faltar às aulas. You know?
Como é que foi a tua primeira conversa com os teus pais sobre este tema?
Sabes, nós entramos quase numa fase maníaca, ou seja, a fingir que a realidade não era bem a realidade e não, bora, bora, let's go, está tudo bem, vamos vencer isto, não, bora. O que quer que seja, vai ser feito, vamos conseguir, fazemos isto e isto, temos os aliados certos, vamos fazer o melhor tratamento possível, é o melhor protocolo, dan. Então, apagámos todas as vozes e acalmámos todos os receios, nem acalmámos, fingimos literalmente que não existiam, para que a tónica fosse positiva e produtiva.
E achas que, voltando hoje atrás, e certamente que funcionou, porque tu és uma história de sucesso e de superação, mas voltando hoje atrás, tanto tu como os teus pais, achas que fariam tudo igual? Achas, eu quando digo tudo é nesta fase inicial onde vocês olham para aquilo como se fosse algo superável, ainda que a percentagem que vos deram era bastante reduzida. Vocês olharam para aquilo como se fosse saltar uma vedação, uma analogia estúpida, mas uma coisa que é fazível. Hoje faziam tudo igual ou gostavas ou achas que poderiam ter feito algo diferente?
Eu tinha feito algumas coisas diferentes. Sinto que não me teria escondido tanto. Afastei familiares e amigos que se calhar não devia ter feito. Porque a componente social e emocional é importantíssima para curar o que quer que seja. E desvincular-me completamente de algumas pessoas pode não ter sido a melhor jogada, acredito.
Próximas? Eram pessoas muito próximas?
Eram, lembro-me de ter amigos da altura, do início da adolescência, com quem eu cortei, porque lá está, eu não queria ser visto. Imagina o que é de repente ficaste sem pestanas, sem sobrancelhas, sem cabelo, sem nada, nem um pelo. Preciso de um nenuco, depois inchado, cinzento, amarelado, olheiras.
Não consigo imaginar como é que é.
É muito, muito violento, é muito violento. Eu tenho fotos para que eu vejo e não reconheço. É de uma violência, aquilo que o meu corpo aguentou e ao que foi sujeito é surreal, é surreal, é surreal, é surreal. Eu tive 3 semanas sem comer no autotransplante. Eu vomitava sangue por cima e por baixo, sangue e bilis. Não entrava nada na minha boca, a não ser gotas de água, porque a minha língua escamava de tão violento que era o tratamento, de tão forte que era o químico que estava a ser metido no autotransplante. Cirurgias de 16 horas, cirurgias de ficar em coma uma semana, terem que me recuperar em meses, ou seja, eu não sei, lá está, eu sinto que não sei como é que cheguei aqui aos 31 anos, é surreal.
Tens essas memórias, tipo crystal clear, cada uma dessas memórias, é que por exemplo na infância um dos momentos de impacto que tu tiveste foi o divórcio dos teus pais, outro grande momento de impacto que tiveste na tua vida foi obviamente o cancro. Sentes que esses pequenos momentos das operações, provavelmente de transfusão, todos esses procedimentos que tu tiveste, tu te mantias apático ou lembras-te e tentavas esquecer e é tudo uma nuvem? Ou lembras-te claramente do que era?
Há memórias que sei que apaguei, ou, aliás, que na altura tentei apagar e viver exatamente como tu estás a dizer, ou seja, passar por cima de uma forma superficial para, ok, let's go. Meter isto para trás das costas, rápido, fazer, siga, estar focado mais à frente, isto aqui não interessa, para tentar não criar memórias, mas é impossível tu estares numa enfermaria com 6 pessoas e todas as semanas há um que se vai embora, sentes o cheiro do éter, dos medicamentos, das luvas de látex, já conheces os passos, é impossível, o corpo registra, nós temos uma memória brutal para este tipo de coisas, não é? E faz sentido, pela sobrevivência, nós não queremos repetir aquilo que nos magoou, mas hoje olho com outros olhos, obviamente, já não me custa tanto olhar para trás e ver a violência de cenários a que fui sujeito.
A dada altura tiveste medo de morrer?
Sim, tive. Lembro-me no segundo ciclo de quimioterapia, aí tive um ataque de pânico, foi a primeira vez que tive um ataque de pânico e sabia, e internamente foi exatamente o confronto entre, ok, tens 2 opções, esquerda e direita, ou morres ou vives, e aquilo sobrecarregou-me, não é? E tive ali um instante de fúria e que tive que deixar sair, lembro de ter dado um murro na parede e de algo muito forte ter saído de mim, e internamente houve uma decisão, foi não vou morrer, vou vencer.
E sentes que essa decisão teve impacto?
Totalmente.
No que seguiu?
Yeah, claro que sim.
Sentes que parte de que deves, ou seja, sentes que deves um pouco ao facto de estares aqui hoje, a essas escolhas que foste tomando e, uhum, e foste enfrentando?
Sim. É curioso perguntares isso, porque eu sinto que de alguma forma nós temos um destino genético traçado e vai acontecer praticamente de A a B, menos que, sei lá, por escolhas conscientes de autossabotagem, aí não chegues lá, mas em teoria tens um caminho a seguir. Ainda assim, esse caminho pode ser feito com mais trambolhões, menos trambolhões, com melhor, com mais leveza e com menos percalços do que de outra forma. E, ou seja, ao decidir, porque foi uma escolha, foi uma decisão, ao decidir que queria vencer, que queria estar vivo, que ia lutar e que ia ultrapassar, pá, é muito mais fácil, porque todo o teu foco fica exatamente nessa solução, em vez de estares numa mentalidade de vitimização, eu fico focado, ok, então tudo o que eu fizer a partir de agora será em prol de ficar curado, e portanto acredito que me ajudou no processo, mil, obviamente.
Esse processo de vitimização que falas, houve um período certamente grande. Que tipo de discurso tinhas internamente contigo? Porque essa vitimização por vezes exterioriza-se, não é? Aconteceu-me isto outra vez, lá estou eu a passar por um bocado, sou um azarente. E depois tens aquele discurso que habitualmente ainda é mais intenso. Como é que funcionou essa vitimização para ti e que desculpas arranjavas?
Bem, eu usei muito a carta do cancro para comer bolos e pizzas, isso garante-te. Garante. Eu estava doente, mãe, mano, se fossem lá abaixo comprar. Estou muito mal, se faz favor. E mais nesse sentido, não. Claramente não fui vítima. You know, eu vivi um cancro. Não, eu não me deixei abater. Claro que tive períodos de revolta, tive o luto natural, as fases todas, não é? E a negação, e porque eu, lá está, é uma forma de vitimização. Mas não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Voltei a sentir muito mais isso antes de tirar a perna, quando estava no limbo entre tirar e não tirar, do que propriamente na altura do cancro. Há uma frase no livro que a minha irmã escreveu, no Vida Acrescentada, que é um diálogo que nós temos, e ela pergunta-me: mas tu não te questionas, porquê tu? E eu respondo: mas porque não eu? Eu sou tu. Tu? Entendes? Esse é o princípio da empatia. Pode acontecer a toda a gente. Porque é que eu sou mais especial? Não, porque a mim um cancro, porque é que não vai acontecer? Ou seja, eu tive essa maturidade muito cedo. No choice, não há nada que eu possa fazer a não ser enfrentar. Dentro de, obviamente, as emoções que iam surgindo de revolta e negação, o outcome era muito mais positivo do que vitimização.
Voltando ao momento, ao ataque de pânico que tiveste, àquele momento em específico, há de ter sido provavelmente, no decorrer desses 10 anos, um dos muitos momentos em que te paraste frente a frente, e quando digo frente a frente, falo de uma forma figurativa, mas estiveste frente a frente com a morte. Como é que é? Eu agora quero perguntar isto porque eu acho que nunca tive ninguém com quem pudesse fazer, a quem pudesse fazer esta pergunta neste caso. E para além de me explicares como é que é estar frente a frente com a morte, que impacto é que isso teve no resto da tua vida?
That's a rough one. Man, eu lembro-me de estar em 2014 no meu quarto. Já tinha feito tudo o que era tratamentos. Nesse ano tinha feito 3 cirurgias, tinham corrido todas mal, não conseguiram resolver. Eu estava com um aspirador ligado a mim, a limpar a ferida todos os dias. Eu tinha que fazer os meus próprios pensos diariamente, pôr luvas, tirar tudo, fazer o meu penso. Estamos a falar de uma coisa quase cirúrgica, montes e montes de coisas abertas, estás a ver? Mega minucioso. Eu estava com 50 quilos e tenho 1,84 m e tinha 2 pernas, estava completamente cadavérico. E estava a dormir. Man, sinto uma presença no meu quarto. You have no idea. You have no idea. Eu fui visitado naquela noite e eu decidi ficar. Eu lembro-me de estar a dormir e sentir um chamamento. E um chamamento, quando digo chamamento, não, nem é acústico, foi algo, you know, a puxar-te, energético, como se fosse um magnetismo. Eu percebo-me exatamente, o meu corpo, não eu, não a minha consciência, o meu corpo percebe exatamente o que está a acontecer. Exatamente o que está a acontecer. Eu olho para o fundo da cama e tenho um perfil black, you know? Denso, negro, tipo buraco negro, uma coisa pesada. E eu senti que era humano. E eu lembro-me de destapar, apontar, meter a mão e dizer: não. I'm not done. I am not done. Isto não é o meu fim. Eu vou vencer. Paf. A cena desaparece. Eu não sei se alucinei, ok? não faço ideia, mas aquilo está muito presente na minha vida. Isso mudou-me completamente. Eu lembro de ter ficado, obviamente, nesse dia fiquei horas a andar de um lado para o outro na casa, do género, eu acabei de surtar, acabei de alucinar, o que é que aconteceu aqui? Acabei de projetar, é a experiência de quase morte, mas foi tudo passado no meu cérebro. I don't know. Funny thing. Passado 4 anos, na mesma semana, isto em novembro, passado 4 anos, portanto, primeiro foi 2014, em 2018, eu tenho exatamente a mesma experiência, mas desta vez o oposto. Eu estava deitado, lembro-me de ver a luz entrar pelos stores do quarto, branco, tinha, o meu quarto era todo branco, e sentir uma presença de uma criança ao lado da cama, tudo branco, branco, paz, harmonia, tranquilidade, uma sensação como nunca senti. Eu lembro-me de ter olhado assim por cima do ombro, perfeitamente, como se fosse hoje. Olhei por cima do ombro, sorri e acenei, género, ok. O ciclo fechou. Voltei a dormir e estava a ter formação nessa semana, daquelas intensivas de semana inteira em hotel, bum, 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 14 horas. E voltei como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim houve um ciclo que fechou.
Qual foi esse ciclo?
Que não ia morrer daquela situação. Que o cancro, o fantasma do cancro que me assombrou durante uma década era passado. Foi uma vivência que teve que acontecer para uma mudança interna.
E até aí, até esses 4 anos depois, portanto, nessa data, ainda não era claro que já tinhas ultrapassado?
Não. O homem tem que sair da ilha para ver a ilha, não é? E estava muito em cima ainda. Eu tinha acabado de tirar a perna em 2018. Não deixa de ser um evento traumático, não deixa de ser algo com muito impacto. Então, esquece. Só hoje em dia, 2023, é que eu começo a olhar para trás e... Jesus, o que é que foi isto? O que é que foi isto? Na altura não, na altura tu... Estás em campo, tu não há tempo para pensar, tens que agir, só.
Não tens perspectiva?
Não, a perspectiva é só uma, é ganhar aqui e agora, não consigo ver a big picture ainda.
E agora que vês, De que forma é que tu olhas para o resto da tua vida?
Eu quero acreditar que as coisas agora vão melhorar e tenho provas, a vida tem estado a dar provas, tem sido... imensamente generosa comigo, sinto que me, ok, agarrou em mim, vais sair agora do campo de batalha, já provaste o que tinhas a provar em terreno, agora calma lá um bocadinho, ok, agora vou-te proteger um bocadinho, vais ficar aqui um bocadinho de lado a usufruir dos frutos que andaste a plantar e a cimentar a sabedoria das guerras. Portanto, eu quero acreditar que vai ser bom. Só pode ser bom. Claro que vou ter obstáculos, vou ter desafios não muito agradáveis, vou perder, vou bater com a cabeça na parede, sei que vou ao chão. Muita coisa menos positiva à primeira vista vai acontecer, mas sei que, no geral, vai ser muito bom.
O cancro terminou em 2018? Ou seja, venceste o cancro em 2018?
Não, ao fim, sei lá, eu diria que fiquei... livre para aí em 16, uma coisa assim. Mas os tratamentos foram só durante 2 anos e qualquer coisa. Só de 2007 a 2010 é que eu fiz tratamentos direcionados para o cancro. E aí ficou vencido, done. Agora a questão é, como fiz tanta cirurgia e os tratamentos eram tão agressivos que a perna começou a sucumbir. Sucumbir? Deixou de funcionar. Então desde 2010 até 2018, depois dos tratamentos... aí sim, era tudo vocacionado para ortopedia, para o resgatar da perna, já não era propriamente relacionado com oncologia.
Então a tua perna, não, o facto de teres perdido a perna e teres optado por que foi a escolha tua, não foi?
Exatamente.
Quando tu optas por ficar sem a perna, isso não é fruto direto da doença. Isto é uma consequência Ou seja, é uma consequência da doença, mas tu não tiraste a perna para acabar com o cancro.
Não.
O cancro
exatamente.
Acabou antes da perna.
Exatamente. Sim.
Então, são duas lutas na tua vida.
Yes.
Tens a primeira luta que é o cancro e tens a segunda luta que é a perna.
Exatamente. Decidir tirar, exatamente.
Como é que tu decides tirar uma perna? Pode ser uma pergunta um bocado superficial, porque
não
consigo pôr no momento e nem consigo imaginar o que é decidir. Eu hoje vou tirar a perna, não consigo pensar nisso.
Não é algo que tu penses do pé para a mão, obviamente. É assim algo que leva alguns martinis para decidir. E não havia mais nada a fazer. Eu já tinha feito, perdi a conta. Não faço ideia já. Sei lá, 12, 14 cirurgias. E chega uma altura que tu pensas, já chega, eu sou um rato de laboratório, estou a ser todo descortejado, eu passo a vida num hospital, eu passo a vida a arrebentar o plafond, temos que ir buscar dinheiro sei lá onde que não existe para me tentar salvar. Para quê? O resultado está péssimo, a perna não tem como ser salva. E aí começa a pôr tudo em perspectiva. Então, mas espera aí, há tanta gente que vive sem uma perna ou sem um braço. Será que eu não posso tirar isto? A perna não funcionava, a perna não tinha função alguma. Eu lembro-me de chegar a lavar a louça à mão, com água fria, para que eu tivesse vasoconstrição nos braços e o sangue quente saísse dos braços para ir para a perna esquerda. Porque o sangue não ia para a minha perna esquerda. Estava sempre gelado, tinha sempre dores. E se eu metesse um saco de água quente, como eu não sentia, acabava por me queimar, acabava por fazer ferida, era muito pior. Então eu lembro-me, precisava de conforto, eu ia lavar ou pôr as mãos em água fria, gelada, para que o sangue circulasse e fosse aquecer a própria perna de forma interna. O que é isto? Não é vida? Então, aí sim, no limbo de o que é que eu faço... Eu tenho esta ideia e parece-me bastante interessante. Sinto que é o certo a fazer. O que mais é que eu posso fazer? Não há nenhuma cirurgia que me vá recuperar a perna. Eu não vou voltar a andar por causa disto. Não vou largar as canadianas, já percebi. Então, ao menos que tenha o máximo de liberdade possível, que possa saltar, andar de canadianas ou o que for, mas que não tenha dores, pelo menos. Que não viva da forma que vivo, angustiante. Não. E aí, ok, tive a ideia e decidi comunicá-la a... Minha mãe foi das primeiras pessoas a saber, não foi propriamente um ato de gênio que eu tive. Ela, obviamente, entrou em pânico e tentou-me dissuadir, porque eu vivia a esconder a realidade, eu vivia a esconder a gravidade da situação para que elas não se preocupassem. Mas a verdade é que eu estava a dar as últimas e a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu fiquei em paz com a decisão.
Foi libertador.
Super, completamente.
E quanto tempo depois foi a operação?
Eu tive a ideia em 2016, comecei a ponderar em 2016. 2017 comecei-me a preparar com dois setbacks. Marquei, mas depois desmarcava a cirurgia, senti que não era o timing. E em 2018, em fevereiro, fecho o ciclo. De 2008, início do cancro, tratamentos. 2018, tirar a perna. Bom, feito. Next chapter, let's go.
Alguma vez te arrependeste da decisão?
Não. Não, nem por um segundo. E é curioso, porque eu vejo os meus vídeos antigos, seja de YouTube ou do que for, eu já na altura estava a gravar com esse intuito de... A memória é falível. A memória é uma coisa super... falível. E se eu filmar tudo o que me está a acontecer neste momento, vai ser um acessório de memória lá para a frente. E eu olho para os meus vídeos antigos, com duas pernas, nessa fase, é muito doloroso estar a assistir. Via-se que não tinha sangue na cara, via-se que não tinha alegria na cara, não era forma de viver, eu não fazia um centésimo do que faço e do que vivo hoje em dia.
Então, para ti não ter uma perna foi um acrescente?
Completamente. É curioso, porque a maioria das pessoas pergunta, então, mas tiraste a perna, qual é que foi a adaptação? Então, tiraste a perna, deve ter sido bem difícil. Guys, you have no idea. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. A minha vida, a partir daí, explodiu. Eu sou uma pessoa mega feliz. Sou completamente louco pela vida. A forma como eu aproveito a vida é de loucos. Aquilo que eu faço, que acontece, é de loucos. É de loucos de pensar que eu faço tudo isto só com uma perna. E eu não digo isto com qualquer tipo de ego. Vejo-me enquanto ser humano. É surreal. Era impensável viver isto tudo se não tivesse tirado a perna.
E nota-se na tua forma de viver e encarar a vida que...
Tem que ser.
Quem me dera, quem
me
dera.
Tem que ser. Tira uma perna. Conselho-te.
Deixa estar.
Ou diminui a outra.
Explica-me uma coisa. E agora... Falando, já vi que para ti isto é um tema que ainda que pesado para quem está de fora,
yeah.
E para ti creio que seja muito mais pesado do que aquilo que tu passas cá para fora.
Uhum.
É felizmente o início de um novo momento da tua vida e um momento bom, feliz, uhum, e que te leva a ser a pessoa que és hoje.
Thank you.
Eu não percebo aqui uma questão, que é, eu não percebo, quer dizer, eu não entendo porque não vivi, que é, eu na minha cabeça eu consigo fazer uma reconstrução do Nuno naquele momento, e se calhar até já vi imagens, que é isso que me faz. Eu sinto que vejo aqui o Nuno débil, fraco, doente, que é um extremo mau. E eu hoje olho para ti e vejo o Nuno que é um extremo bom. Tu és um gajo tipo bem aparente, musculado, tens tu emanas tipo saúde.
Thank you.
Como é que tu passas? É porque imagina, se quiser chegar a este extremo saudável, eu passo de um mediano, do normal, para isto. E isto custa-me bastante. Yeah. Como é que tu passas de um extremo não saudável, de um extremo mau, para isto?
Excelente pergunta. It's all about your why. Eu não quero voltar àquilo que eu vivi. Tenho pânico. Só de pensar que eu posso sentir-me débil outra vez, que me posso sentir fraco, incapaz. Essa ideia está sempre presente no meu inconsciente. É a minha base. Tenho tanto desejo pela vida, tenho tanta vontade de me afastar dessa realidade, às vezes pode ser demasiado, né? E hoje em dia já começo a ter mais calma com algumas coisas, já não ando aí com a roda no ar a toda a hora, já escolho as experiências com muito mais sabedoria e mais certeza. No entanto, essa é a verdade, eu só não quero voltar àquilo que eu passei. E outra coisa curiosa é, eu fiquei a entender o que é que o nosso corpo é capaz de suportar. Aquilo que eu fui capaz de suportar durante aqueles tratamentos todos, aqueles anos todos, é surreal. É surreal. Então, espera aí, isto é uma capacidade, porque é que não pode ser utilizada pelo lado positivo? Muito provavelmente é igual. É só uma capacidade de aguentar. You know? Então, bora lá fazer o percurso inverso. Treinar, alimentar-me bem, muita terapia, educar-me bem, estudar, treinar e treinar. Ok. Começas a afiar o machado. Epá, isto é interessante. O potencial humano é incrível. Há tanto por fazer.
Sabes, muito engraçado. Eu não sei se alguma vez já te disseram isto, mas, por exemplo, quando eu estou a treinar, e isto agora vem-me à cabeça...
Sou bem bonito e humilde, sei.
Quando estou a treinar, às vezes, por exemplo, às vezes estou com um amigo meu e ele diz-me, estamos a pôr um peso um bocadinho mais pesado do que aquele que estou habituado, ele diz-me, imagina que vão matar a tua família.
Yes,
que é para conseguires levantar isto.
All the time.
E realmente eu tento fazer esse exercício de imaginar. E quando eu tento imaginar, eu não sinto que tenho uma diferença na minha força ou na minha prestação, porque imaginei isso. Porque eu acho que há uma diferença entre o experienciar e o imaginar. E acho que só quem viveu é que consegue fazer esta conexão. Explica-me se concordas ou não comigo, e se não concordas, o que é que eu poderia fazer ou o que é que eu poderei fazer para meter naquele momento, para eu perceber do que é que sou realmente capaz.
Ok. Isso é uma excelente observação e pergunta. E eu vou-te responder enquanto alguém que sobreviveu e que viveu e que venceu todas as adversidades de saúde que venceu, e um profissional de representação enquanto ator que sou. Porque, obviamente, quando tu tens a vivência... Tu conheces bem essa dor, tu tens imagens muito reais, tu tens cheiros muito reais, tu tens sons, tens associações muito reais. Agora, enquanto ator, entre parênteses, ser humano, é muito importante treinarmos a nossa criatividade e imaginação, porque o cérebro não sabe propriamente a diferença entre realidade e ficção, ok? Portanto, lei da atração, meditações ativas, o que quiseres chamar. Se tu imaginares neste momento que a tua família está a ser torturada, a sério, está mesmo a ser agora aqui. Okay? Tu teu cérebro começa a pensar, epá, eu não gosto desta situação, isto está-me a doer, isto aleja-me. Ou seja, tem tudo a ver com a intensidade da memória que tu consegues criar, se não a tiveres. Eu, felizmente, não perdi a minha irmã nem a minha mãe. E uso como combustível toda a dor que passei para alimentar a memória, what if, se as perder. E aí sim, há aqui qualquer coisa que kicks in e não. Vai tudo.
Então achas que estás... não basta ter um objetivo grande, alcançável, com um propósito forte e grande o suficiente, mas tens que estar a fugir de algo, tens que estar a fugir de uma dor, seja ela, por tudo o que descreveste, vem, eu não quero estar, e é engraçado as palavras que tu utilizas, é eu não quero voltar ali. Enquanto que o que ele descreveu, o David descreveu, foi eu quero ir daqui para a tua forma física invejável. Ou seja, ele não está a fugir de nada, mas tu estás. Achas que é isso? É mais forte a força de fugir do que propriamente o objetivo em si?
Bem, depende, não é? Agora vem uma imagem agora de África, não é? De um leão e de uma gazela. É muito diferente. Uma coisa é teres fome e podes caçar a gazela, matas e comes. Se não conseguires, se ela for mais rápida, melhor para ela. Mas há outras. Agora, se fores a gazela com 200 e tal, 300 quilos a galopar na tua direção com garras e dentes, eu dá-me a ideia que te vais esforçar muito mais. E então acredito que a dor nos faz mexer muito mais do que a busca do prazer. E isso é uma boa observação, Pedro. Porquê? Tu conheces muita gente que vive em relações da treta, trabalhos da treta, que vivem vidas da treta, porque preferem estar nessa dor do que ir à procura do prazer.
Eu vejo muitas pessoas, exatamente o que tu disseste, em relações da treta, uhum, em trabalhos da treta, ou seja, que não gosto. Quando digo da treta, eu quero dizer numa posição de vida que não lhes é favorável em nenhum modo. Não lhes acrescenta nada e até lhes faz infeliz, neste caso. Mas a maior parte deles, se calhar 70, 80, 90% dessas pessoas, escolhe ficar nessa posição que é certa, ao invés de procurar a posição incerta. E isso poderia ser, na verdade, o caminho para alcançar os seus objetivos e mudar a sua vida para melhor. O que é que tu, como é que tu, que estás num momento da tua vida em que já passaste por tudo e agora sentes-te provavelmente muito mais capaz do que te sentiste noutro momento qualquer, o que é que tu tens a dizer a estas pessoas?
Bem, tem tudo a ver com as nossas vivências e alguma predisposição genética. E eu já percebi porque é que disse o que disse. Porque no fundo há um prazer nessa dor, ou seja, eu estou confortável nessa relação menos boa, porque a incerteza, ir à procura desse prazer de epá, e se eu acabar com esta relação e for para à procura de outra coisa melhor para mim, epá, isso é incerto, e a maioria não está disposta a isso. Isso também causa muita dor. Então, por mais que estejam a sofrer e a ter essa ameaça direta na situação em que estão, preferem ter esse conforto. Eu posso dar muitas explicações à luz da psicologia agora.
Se estivesses com um amigo teu à tua frente, eu sinto que quase todos nós, em certa parte, seja em certo ponto da vida ou numa certa temática que está a acontecer neste momento, cada um de nós pensarmos um bocadinho, temos alguma coisa dentro ou a decorrer na nossa vida que nós preferíamos erradicar. Se estivéssemos aqui de frente para frente, e estamos, fingindo que não está aqui este cenário e que estamos a ter uma conversa completamente simples e natural, qual era o teu conselho para mim?
Stop wasting time. És muito mais forte do que aquilo que possas pensar. Tens muito mais em ti, mais potencial do que possas pensar. Um peixe só cresce em função do seu aquário. Se tu arriscares ir mais longe e cortar tudo o que nos fizer mal, pode não ser imediatamente a subir o gráfico. Provavelmente vais descer, mas vais ganhar balanço. E vais ganhar confiança em ti. Vais ver que sobreviveste.
sobrevivência aqui é um... É engraçado pôr em perspectiva realmente essa palavra. E...
É isso, falta perspectiva.
E tem muito mais impacto quando, pelo menos, quando alguém como tu, com uma história para trás tão, tão pesada e tão forte, num sentido que hoje em dia é mais que positivo, tipo, dizeres isso, dizeres-me a mim, dizeres-me a outra pessoa qualquer, eu acho que tem um impacto muito grande e obrigado por também partilhares um bocadinho esta, estes momentos, porque apesar de estarmos aqui num, pronto, a gravar um podcast, a verdade é que eu estou a falar contigo e estou a tentar ir buscar o máximo possível de partido, porque me interessa mesmo saber como é que tu fizeste as coisas que fizeste.
Man, a mim, ias fazer uma pergunta, a mim, porque eu estou a ebulir, não é? A emoção demora, desde que me fizeste esta pergunta até que o meu sistema nervoso tenha exatamente a resposta que eu te quero dar, demora gathering the information. E, man, it breaks my heart, you know, ver pessoas que podiam estar a viver uma vida tão melhor. E não melhor à luz daquela expectativa que a sociedade impõe, mas podiam ser tão mais felizes, podiam fazer tanto mais, you know? Podiam ter relações tão mais bonitas, tão profundas, ter hobbies, sei lá, ganhar mais dinheiro, even. É justo, é uma energia como outra qualquer, todos temos o nosso valor e merecemos-lo. Stop wasting time. Peçam ajuda, quebrem, vão ao chão, levantem-se a seguir. A generosidade humana é uma coisa muito bonita. Eu tenho fé. O mundo pode estar péssimo. Pode haver guerra, pode haver fome. Pode haver tudo o que há de horrível na nossa sombra. Mas, man, ainda há fé. Eu sei que somos muitos a fazer o que é certo e a dar a mão.
Que debilidades é que tu sentes que tens hoje em dia e que depois desta história de superação não te sentes confortável em partilhar?
Há uma frase que eu gosto muito que é: a transcendência começa na aceitação da limitação. E todos nós as temos. Toda a gente tem uma limitação. Eu em sessão, por exemplo, muito mais do que em entrevistas ou palestras, eu conto coisas que não conto a ninguém. Porque eu tenho que mostrar à pessoa: ouve, eu sou humano. Faço tudo o que tu fazes, tudo, do bom e do mau. Portanto, mais uma vez é foco. Não é por falhares, por teres debilidade, que és menos capaz ou que deves desistir. Não. Bora, bola para a frente. Eu tento ser o mais genuíno possível. Nem sempre é fácil. No dia-a-dia é muito difícil, Pedro. No dia-a-dia é muito difícil. Porque a maioria vive uma capa, vive uma persona. E tu chegas, queres ser genuíno e aberto. Obviamente que não é para tudo, nem para toda a gente, nem não é sempre à grande. Mas há que ser verdadeiro, há que ser genuíno. E não é fácil no mundo, mas não é para ser fácil, é para ser o que é. E eu gosto de dar esse exemplo.
E tu falaste agora em sessão. Porquê é que as pessoas te procuram, efetivamente? E a questão é: as pessoas procuram-te por determinado motivo, mas às vezes não é esse o motivo que tu descobres.
Yes.
Ok.
Sempre. Ah, não, eu venho aqui, Nuno, eu tenho metas muito delineadas, eu sei o que mereço, sei para onde é que vou, não, eu quero atingir isto. Só quero trabalhar o profissional. Eu, sure. Ok. Come on. É reflexo, não é? Aquilo que somos a nível pessoal, as dinâmicas que se passam na nossa vida vão refletir em tudo. E acontece muitas vezes essa questão e acabar a sessão, a pessoa a chorar, a perceber-se que tem que, ok, ela tem que trabalhar aquilo nela, aquela valência nela, reformular uma crença, começar a implementar um novo hábito, ter fé, treinar otimismo, nananana, testar no mundo real e bola para a frente. Em vez de ser só, quero estas ferramentas, quer para atingir isto, neste tempo, bam, 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 bam. E eu, ei, calma, se calhar aquilo que, sempre com base em perguntas, eu faço, não faço julgamento, levo-me é a bailar com a pessoa num jogo de destreza, com perguntas, para que ela percepcione sozinha aquilo que ela tem que trabalhar, em vez de andar a fugir a esse ângulo morto. Ei, olha, se calhar é isto, já pensaste que se tratares desta peça, se tratares desta área da tua vida por esta forma e assim e assim e assim, que tu próprio estás a dar solução, não sei, eu estou a fazer perguntas, se calhar vai melhorar. Ah, ok, yeah, faz sentido, ok, thank you, check, bye bye. Good luck.
Qual é que tu consideras que é o maior problema nas pessoas, em geral, na sociedade?
Comodismo. Yeah. É-nos programados desde infância uma equação que eu gosto muito. Vou simplificar, mas que se chama dor igual a amor. Okay? Imagina, tu és bebê, choras, a mãe agarra, ou o pai, dá o que tiver que dar, não é? Preenche essa necessidade. Tens dois, três aninhos, cais, falas o joelho, mãe, pai, eles, anda cá, vou tratar de ti, vou-te cuidar. És adolescente, partem-te o coração. Fuck. Eu adorava aquela mulher miúda. Se és adolescente, espero. Whatever, somos free. O que é que vai acontecer? Vais falar com o teu melhor amigo ou o teu melhor amigo. Ah, não ligues, ele não presta. Nananana. Ou seja, há uma constante de quando nós estamos a sofrer, é-nos compensado com atenção, com validação, com compaixão. E não é totalmente errado, atenção, obviamente. Estamos cá para isso, para ajudar uns aos outros. Não pode ser um hábito de vitimização. Ao mínimo tropeção que eu tenho, à mínima queda, olhar logo à procura, de forma externa, quem é que me vai ajudar, quem é que me vai socorrer. E o exercício tem que ser, não, espera aí. Há muito que eu posso fazer, eu tenho recursos. Estou assim tão mal, preciso realmente de ajuda ou é um hábito?
E porquê é que tu achas que isso é um problema? Eu procurar alguém?
É um problema porque boicota a vida, não, as pessoas não vivem o potencial delas e vivem uma flat line, vivem a vida insípida de casa, trabalho, trabalho, casa, cuidar dos filhos e ver televisão ou estar nas redes ou whatever, you know? E podiam estar a fazer tanta coisa e viver. Sinto que é um desperdício, sinto que é um desperdício.
Tu sentes que estás a espremer a vida, estás a tirar ao sumo e sentes-te principalmente alcançado? Ou sentes que ainda há muito por alcançar?
Eu sinto que mal comecei. Eu tenho essa sensação. Sinto que ainda mal comecei. Até porque até aqui foi sobreviver. Até aos 30 foi sobreviver. Por determinadas situações. Não só cancro, não só família. Várias situações. Agora sim, sinto que, ok, vamos aqui criar uns alicerces, uma base em que eu vou construir os meus sonhos, passo a passo, e agora sim. Porque não, há muito por fazer. Tenho essa quase FOMO dentro de mim, que tento disciplinar e utilizar de forma produtiva todos os dias, em vez de só viver no medo que ainda não fiz muito, que a vida fuja.
Imagina que eu... Eu custa-me dizer isto, mas vou dizê-lo porque sei que há muitas pessoas nesta situação e que certas palavras poderão ajudar. Eu ia dizer, imagina que eu estou neste momento, deparo-me com a doença, neste caso o cancro, mas vou dizer, vou utilizar o cancro como uma analogia para tudo, todos os problemas que acontecem na vida e que habitualmente as pessoas deparam, habitualmente porque as pessoas deparam-se com problemas ao longo da vida. Qual é que era o principal conselho tu darias se eu neste momento te dissesse, olha, eu tenho este problema, eu tenho cancro, eu perdi um familiar, eu perdi o meu trabalho, uhum. O que é que eu faço?
Terapia, sorry to say, é essencial, porque há um passo a passo que tem que ser vivido psicologicamente, emocionalmente e consequentemente integrado no sistema nervoso todo, que é o corpo. Terapia, pedir ajuda, não é vergonha alguma e é ridículo sequer falar sobre isso. Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Queres ir mais longe? Vai acompanhado. You know? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Arriscar. Porque nós não nos queremos mostrar. Não queremos dar a parte fraca. Como se a vulnerabilidade fosse uma coisa para fracos. Então abre o coração. Vai lá falar com um terapeuta, fala sobre realmente o que estás a passar e a viver. Diz-me que isso não é um ato de coragem. E depois teres que trabalhar a posteriori tudo isso, isso não é um ato de coragem? Cobardia é ficar na mesma. Cobardia é queixar, é ficar exatamente onde estávamos.
Esse procurar de ajuda acaba por ser um bem ou um luxo que não há assim tanta gente na realidade portuguesa que o possa fazer. Porque quem está, não quer dizer e não quer desvalorizar as pessoas que têm um trabalho, uma família e têm capacidade financeira para o fazer, mas há muitas pessoas que têm problemas. Eu não quero apelidar de reais, são problemas de saúde que não têm forma de tratar, são grandes violências físicas em casa, são substratos económicos diferentes dos nossos habitualmente, como é que essas pessoas têm ferramentas para evoluir?
Obviamente que há exceções à regra, ainda assim eu sei que se pode ter muito mais ajuda do que a maioria faz. A maioria não procura ajuda simplesmente. Simplesmente não procuram. Porque já estão com a mentalidade de que não vão ser ajudadas, que não vão conseguir e que não vão fazer o esforço para fazer esse trabalho. Quanto é que eu não vejo ir às lojas de roupa, exatamente, de seja qual for o extrato, sair à noite, nananã, gastar dinheiro em coisas que não interessam. Isto é clichê, mas é verdade. Quantas pessoas é que vocês conhecem que investem em terapia? E a terapia não é assim tão cara. É comparticipada até. Estás a ver?
Sim, sim.
É verdade. Claro que há exceções à regra. Mas é isto, não podemos ter pena. Ah, porque tem um extrato, nananã. Não pode ser. Peçam ajuda. É tão simples quanto isso. E vão ouvir muitos nãos. Vão ouvir muitos nãos. Eu já fui ajudado de borla. Não tive que pagar nada. Já estive nessa posição. Eu próprio faço muito pro bono. Temos é que abrir a boca. Lá está. Temos que ser vulneráveis. Não é ser fraco, é ser vulnerável. Ok, olha eu aqui. Peito aberto. Queres disparar? Dispara. Go for it. Este sou eu. Procurem ajuda. Não há desculpas. Sorry. Mas boa resposta. Boa pergunta, aliás.
Eu quero mesmo perceber, isto vai parecer muito clichê, mas não será clichê para ti. Eu quero perceber onde é que tu te vês daqui a 10 anos.
Então, a ganhar um Oscar, yes, adoraria, talvez seja mais tarde do que isso, adoraria fazer bons projetos de filming, adoraria andar pelo mundo a fazer também projetos documentais no âmbito da contribuição barra voluntariado, adoraria andar pelo mundo a ser útil, só ser útil, só ser útil, estar presente, situações dramáticas, estar no terreno, de forma diplomática, a ajudar quem tivesse que ser ajudado. Adoraria ter família, a mulher dos meus sonhos, filhos, cães, ser alguém bem sucedido com o tempo para mim. E se eu tiver isso, ou talvez até metade, não tem que ser daqui a 10 anos, já sou muito feliz.
O que é ser bem sucedido para ti?
Sentir que estou a cumprir o meu propósito, que estou satisfeito com o processo, que estou a respeitar os meus valores, que também não estou a ultrapassar os de ninguém e que estou de bem com a vida.
Ainda bem que não falaste nada financeiro.
Thank you.
Uhum. Isso, só isso já é uma maturidade que 99.99% das pessoas...
Man, isso é muito interessante porque abundância é um estado de espírito. Eu conheço gente que tem tanto dinheiro e que não é feliz. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Claro que é necessário, mas abundância é tão relativa. Eu vivo uma vida tão boa. E não vivo uma vida completamente extravagante, nem nada disso, nem nada que se pareça. Como arroz com atum, às vezes tiver que ser preciso, como assim foi na infância. Não perdi isso. Agora, podemos fazer muito mais com o que temos do que se calhar fazemos. Não é o dinheiro que me vai definir se sou feliz ou não sou feliz. Ajuda, é uma ferramenta, é preciso, naturalmente, não é o meu objetivo. Não ando a correr atrás da cenoura.
Eu, por acaso, ainda há uns dias, deparei-me com um estudo, e hoje, hoje em dia o termo estudo é utilizado um bocadinho para tudo, e às vezes banaliza um bocadinho realmente o verdadeiro significado, ou o que é que aquilo representa. Por isso eu não quero dizer que foi mesmo um estudo, mas foi uma coisa que eu achei engraçada, e acho que de certa forma decidi aplicar um bocadinho na minha vida, que foi, falando no tema do dinheiro e da felicidade, foi pedido a várias pessoas, a um grupo de pessoas, que indicassem quanto dinheiro é que necessitavam para serem felizes. Consegues imaginar qual foi a resposta?
Ah, milhões, né?
Não.
A maioria.
A grande maior parte das pessoas, e daí ter sido essa a conclusão, disse que precisava, em média, isto, na média das respostas, okay, 3 vezes mais dinheiro do que oferia naquele momento.
Okay.
Ou seja, eu que ganho 100 euros, para ser feliz ganhava 300.
Okay.
Isto já provavelmente não será uma realidade, porque muito pouca gente, se calhar, que foi entrevistada naquele propósito ganhava 100 euros, mas eu que ganhava 1000, referi 3 mil. Eu que ganhava 5 mil, referi 15 mil. Eu que ganhava 1 milhão, referi 5 milhões. E esta foi a média de respostas. E o que é que isto nos diz?
A conclusão é que não precisamos assim tão mais do que pensamos. É essa a conclusão? Não,
O que eu retirei daqui, e desculpa estar a interromper, foi que, efetivamente, nós idealizamos o dinheiro como uma ferramenta, como um veículo para alcançar a felicidade. E eu acho que a felicidade está no momento e não no bem material. Sim. E não na casa, não no...
Man.
Na família de sonho, porque o sonho nós vamos ter sempre sonhos.
Sem dúvida.
E se tu reparares, tu sentes-te mais concretizado no percurso do sonho do que quando tu alcanças aquele momento.
É anticlimático.
Eu não vou ser hipócrita. Há uma frase que eu gosto muito que é: as melhores coisas da vida são de borda, certo? As segundas melhores são muito caras. Esta frase é genial e é verdade. Epá, sabe otimamente agarrares na tua família, bora para as Maldivas, bora para o Saara andar de jeep. Bora tirar uma formação incrível e não sei o quê, paraquedismo, as coisas custam dinheiro. Obviamente, não vou ser hipócrita. Agora, o processo e as coisas simples e de borla, a maioria não está a aproveitar como devia. É tão mais fácil.
Thanks. Para concluir esta conversa, pá, para mim, elucidativa, há muitas coisas que nós, pelo menos eu, não conhecia e temos vindo a falar há algumas semanas, o que tem sido fantástico. Existem muitas pessoas nestas situações em que precisavam de ter alguém que consigam idolatrar e ver como uma história de superação, e tu personificas esse caminhardo que passaste durante uma década. Quais são os três ingredientes que te permitiram ser esta história de superação e sucesso?
Otimismo, resiliência e vulnerabilidade. Quem quiser pagar mais 10 euros, eu incluí a coragem. É assim um 4 em vez de 3. Um pack.
Acho que é isto.
Guys, thank you so much por me receberem aqui. É uma honra estar aqui. Foi um convite amável. E sei que vocês estão a fazer um ótimo trabalho. A fazer algo único e de valor. Por isso... continuem, apostem, continuem a trazer pessoas interessantes. Santos Primer. E desejo tudo a correr pelo melhor. Mesmo. Vocês sabem que sim. E temos que combinar uma partida de golfe. Yes.